Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305. Around the world, from this town to that town, Fin town, showing how we get down.
Dog fan for life, I don't like no other team. Aqua orange wardrobe, that's my favorite color scheme. NFL legends, and we still hovering. They can take us out, but I'm out. You ain't covering, say it loud. And best believe respect is due. Until they break the record, we keep repping 7-2. If you ain't learning history, then I suggest you do. Two fingers to...
Fala aí, torcida do Miami Dolphins. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Finscast aqui no Fambonanet. E agora a gente vai dar uma analisada na Free Agency, pelo menos nessa primeira onda de Free Agency, o que aconteceu nessa First Wave. E o que, que é isso? O início de Free Agency, ele começa dois dias antes, isso é meio complicado. Existe o período para assinatura legal dos contratos. Só que a Free Agency começa dois dias antes desse período. Olha que bizarro. Que é quando os agentes já podem começar a conversar com os representantes dos times e negociarem contratos. Só que esses contratos só seriam assinados dois dias depois. É meio bizarro, mas é assim que funciona. E no início da Free Agency, o que pega realmente são os grandes contratos, os grandes nomes, os grandes jogadores, e é onde é dado, na maioria das vezes, o overpay, né? Porque começa uma disputa acirrada pelo jogador tal. Ah, eu quero esse cara, é importante, eu quero esse cara no meu time, eu vou pagar um pouco mais para ele fechar comigo e não dar tempo de fechar com outro. Isso é muito feito, né? Nós fizemos isso com o Adama Kansu em 2015. Ele foi o primeiro grande nome daquela free agency, então os Dolphins deram um overpay, no meu modo de ver, nada demais, nada exagerado. A galera gosta de falar pra caralho do contrato do Sul. Contrato de grande jogador é caro mesmo, e ainda mais no início da free agency. Por isso que é dado o overpay. Isso é normal, tá? Isso é normal. Então, é um grande jogador, que infelizmente não faz mais parte do nosso time, vou falar nisso daqui a pouco, mas é assim que funciona, pelo menos nesse início da free agency. Passada essa onda, passado esse primeiro fervor de free agents, as coisas começam a acalmar um pouco e os contratos mais razoáveis começam a vir agora. Agora é quando são preenchidos os buracos, né? Os times já deram aquele splash inicial e aí fica um ou outro buraco. E aí o que sobrou dos free agents que temos disponível, esses caras começam a fazer contratos mais razoáveis, porque eles já observaram que o mercado para eles na primeira onda não foi interessante, não foi tão atrativo quanto eles imaginavam, e aí acontecem as contratações na segunda e terceira onda. Enfim, agora vamos até o início da temporada contratando free agents, porque também tem o seguinte, alguns times não podem assinar contratos com alguns jogadores, por exemplo, que só serão cortados em junho. É o caso de Adama Kansu. Né? Adama Kansu será cortado somente pelo Miami Dolphins a partir de 1º de junho. Isso é uma questão contratual complicada também, a parte financeira da NFL que é complicada. Se ele for cortado agora, ele vai liberar tipo 3 milhões de dólares no cap space dos Dolphins, e os Dolphins vão carregar um dead money de 22 milhões. Os Dolphins não vão fazer isso. O corte não é esse. Adama Kansu não está cortado ainda. Ele ainda está sob contrato com o Miami Dolphins, tá? Teoricamente é isso. Claro que ele já está disponível no mercado, já inclusive nesta terça-feira, são 5 para as 2 da tarde, ele em alguns momentos, em algumas poucas horas, ele está indo para Los Angeles, onde ele irá visitar o Los Angeles Rams. Ficaria bem maneiro de ver Aaron Donald e Adama Kansu jogando juntos. Seria pica, foda, muito maneiro. Seria melhor ver ele jogando com Jordan Phillips, mas... Então, assim, ele vai negociar um contrato com o seu time, mas ele não pode assinar nada. Isso vai ser fechado de boca até 1º de junho. 1º de junho termina o contrato dele com o Miami Dolphins, que é quando os Dolphins irão cortá-lo. E aí, quando os Dolphins cortá-lo, dia 1º de junho, os Dolphins vão liberar 17 milhões de dólares. E isso é outra coisa também, falando nos Dolphins. Esse valor de 17 milhões de dólares, ele não é liberado agora. Então, assim, os Dolphins têm que entrar no período que é feita a avaliação do cap space tem que entrar enquadradinho. Não adianta contar agora com esses 17 milhões. Não adianta. Tem que entrar enquadradinho, né? A avaliação do cap space ela é feita com base nos 51 maiores salários da equipe, né? Então, os Dolphins vão ter aí um roster de 53, um elenco de 53, aonde os 51 mais bem pagos é o que contam para o cap space da equipe do ano. É assim feita toda a NFL. Então, o Andaman Kansu ainda vai estar nesse bolo aí. Ainda vai estar sob contrato até 1º de junho. Passado 1º de junho, o time abre um rombo aí de 17 milhões de dólares. E aí os Dolphins vão... Vamos ver como é que os Dolphins vão fazer. Se vão fazer mais alguma contratação pós esse período. Se esse valor vai ser usado para assinar com a classe de calouros. Se eles já vão assinar com a classe de calouro antes. Se esse valor vai rolar para 2019, o que seria interessantíssimo. Enfim, os Dolphins, como eu vinha falando, vocês são minhas testemunhas, como eu vinha falando há muito tempo, os Dolphins estão numa situação financeira tranquila. Os Dolphins optaram por tomar essas medidas. Cortar Andaman Kansu, cortar Mike Pounce. Deixa eu falar do corte do Mike Pounce. O do Sul todo mundo entendeu. Foi uma questão financeira, uma opção financeira que eles fizeram. E uma coisa que eu fiquei sabendo, o que se esperava de Andaman Kansu não foi correspondido fora de campo. Tá, isso aí é uma informaçãozinha que eu observei. Andaman Kansu, ele... Aos olhos da direção do Miami Dolphins, não elevou seu nível de líder fora de campo. Dentro de campo, todos gostam muito dele. As pessoas gostam muito dele também com relação ao profissionalismo dele. Ele é um cara extremamente profissional. Nunca se atrasa, não cria problema. Tanto dentro quanto fora de campo, é um cara extremamente responsável com o seu trabalho. Então, só tem coisas positivas para falar do Andaman Kansu. A questão é que se esperava mais dele como um líder. O contrato que deram para ele foi um contrato onde eles esperavam também uma liderança fora de campo. E isso não aconteceu. Não aconteceu aos olhos do nosso front office. Então, eles optaram por essa questão. Gente, olha só. Esse papo de mudança de cultura, tá? Esquece isso. Tá? Eu estou completamente ignorando essa babaquice, entendeu? Isso é uma idiotice que a mídia tem para ficar rebaixando o Miami Dolphins a qualquer custo, entendeu? Isso é uma idiotice, isso é uma imbecilidade sem tamanho. Vamos esquecer esse papo aí. Eu tava até conversando agora com o Tiagão. Cadê o sobrenome do Tiagão aqui? Pra todo mundo saber qual é. O Thiago já sabe qual é o Thiago que eu tô falando. Thiago da Mata. Eu tava conversando com o Tiagão agora no Twitter, que inclusive até o próprio Paulo Antunes tem um pouco essa postura, que muitos torcedores do Miami Dolphins têm, de ficar rebaixando o Miami Dolphins. Ah, uma franquia disfuncional. Ah, uma franquia desorganizada. Esse time é uma piada. Esse time é uma chacota. Esse time isso, esse time aqui. Isso é uma coisa até que eu cheguei a conversar muito com o Paulo Antunes quando eu fui a São Paulo, não, mas a gente começou um pouco. E eu vejo, pelo menos da parte do Paulo Antunes, que é um cara que, pelo menos eu respeito demais, eu tenho o Paulo Antunes como um mestre. Pra mim é um cara que mais manja de futebol americano aqui. Eu adoro o Paulo Antunes. E passei a gostar mais ainda dele quando eu o conheci pessoalmente. Só que o que eu vejo no Paulo é um pouco de mágoa. Eu acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas o Paulo Antunes, ele cresceu na Flórida, né? Ele foi ainda criança para Sarasota, duas doses. Passou toda a sua adolescência lá e depois de 20 e poucos anos é que ele voltou ao Brasil. E nesse período todo ele viveu aquela geração Dan Marino. O que a gente não pôde acompanhar aqui do Brasil, ele acompanhou lá de perto. Ele cresceu vendo o Dan Marino jogar, o pai dele o levando ainda no Orange Bowl, olha isso. O antigo estádio do Miami Dolphins, que já nem existe mais. Agora é onde é a casa do Miami Marlins. Então ele frequentava o Orange Bowl, ele via Dan Marino, ele cresceu com aquela coisa e tal. E aí os anos se passaram, Dan Marino se aposentou e aí nós entramos no limbo. Isso é fato, isso aí não é falar mal. Isso aí é só contestar uma coisa óbvia, né? E aí foi crescendo dentro dele aquela amargura, tipo, cadê meu time? Isso aí não é meu time. Porra, que merda é isso aí que botaram em campo? Né? E esse monte de quarterback merda, e não sei o que lá, e milhões de anos de 6 e 10, 7 e 9, 8 e 8, ainda tivemos um ano de 1 e 15, uma vitória e 15 derrota, né? Aí na hora que você tem que selecionar o Matt Ryan, você vai e seleciona o Jake Long, né? Então, na hora que você tem que contratar o Drew Brees, você contrata o Dante Culpepper, né? Na hora que renasce um ídolo em Rick Williams, o cara fala, ah, vou parar de jogar pra fumar maconha na puta que pariu. Então, realmente, é muita decepção. E o cara tava lá, vivendo isso tudo de perto. Então, do Paulo, eu entendo um pouco, porque me parece uma angústia, uma dor, sabe? Tipo, parece que os Dolphins vão no cara e, tipo, enfiam a mão dentro do peito do cara e fica apertando o coração dele assim, sabe? De maldade, de sacanagem. Então, do Paulo, eu entendo. Dos rivais, é óbvio que eu entendo também, né? A gente tá acostumado com o nosso futebol, a gente entende bem de rivalidade. Eles lá ainda pegam leve, a gente aqui, né, é mais bizarro. Então, assim, algumas coisas eu entendo, mas eu não sou obrigado a concordar. E aí eu tava falando com o Thiagão o seguinte: a gente, quando tá vendo um jogo aí qualquer, vamos lá, chuta aí, Philadelphia Eagles e New Orleans Saints. Bom jogo, a gente tá vendo lá o jogo na televisão. Monday Night Football, tá? Aí aparece uma estatística de quarterbacks: Drew Brees e Carson Wentz. Recordes, não sei o que lá, não sei o que lá. Qual é o outro nome que vai aparecer lá na lista? É nosso. É Dan Marino. Aí, Monday Night Football. As franquias mais vitoriosas. Quantas vitórias tem o Philadelphia Eagles no Monday Night Football? Quantas vitórias tem o New Orleans Saints no Monday Night Football? Aí pega a lista lá dos times mais vitoriosos. Qual o time que vai aparecer lá? É o nosso. Miami Dolphins é um dos times com mais vitórias na história do Monday Night Football. Então, assim, o que eu tava falando com o Thiago é o seguinte: toda vez que a gente vai ver algum recorde na NFL, alguma coisa de muita relevância, alguma coisa maneira, reparem, sempre vai estar lá o nome do Miami Dolphin, seja com o Dan Marino, seja o único título invicto da história do Super Bowl, sabe? Rick Williams, Jason Taylor, sabe? Um dos times que mais tem jogadores no Hall da Fama. Então, assim, é um time grande, é um time gigante, é um dos maiores, mais tradicionais da NFL, mas que está passando por um período difícil, de péssimas administrações, de erros e erros e erros e erros e erros, né? A gente, porra, de novo, você torce pro Corinthians? Meu irmão, seu time ficou 20 anos na fila. Você torce pro Palmeiras? Idem. Você torce pro Fluminense, como eu? Eu cheguei na Série C. Eu fui pro Maracanã ver o Fluminense Náutico na Série C. Você torce pro Botafogo? Botafogo morreu com Garrincha, tá até agora tentando ressuscitar e não consegue direito. A última vez que eu vi um Maracanã lotado só de Botafogo foi em 1999. Eu tô gritando aqui. Botafogo e Juventude, final da Copa do Brasil, perderam a porra do jogo ainda. Nunca vi um negócio desse. Então, assim, isso acontece. O que eu tô querendo dizer é que isso acontece com todo. New England Patriots tá remando numa maré já há 18 anos de muita vitória, de um período abençoado de Bill Belichick e Tom Brady. O que era o New England Patriots antes disso? Um monte de nada. O New England Patriots tem 18 anos de história, sendo que já existe há muito mais do que isso. Então, são fases. Agora, não rebaixa no time, porque aí eu viro bicho. Eu não gosto, sabe? Porque, porra, eu falo mal, mas ninguém vai falar mal dele, não. É por aí. Então, é um período de reconstrução. E é um período difícil. Tá aí o Cleveland Browns, que é um time de puta tradição, de muito, muito mais história do que o New England Patriots, muito mais, nem se compara. Só que parece uma reconstrução quase que eterna também. Um time que se perdeu na sua história, se perdeu no seu passado. E tá tentando voltar. E me parece num caminho correto agora, sob o comando do John Dorsey como general manager. Então, assim, Miami Dolphin me parece que tá tentando se reconstruir. Tem um técnico novo, abusado, corajoso, inteligente. Mas entendo que acerta e que erra. Ele ainda é um ser humano. Adam Gase vai cometer erros, até porque ainda é inexperiente. Vai entrar agora no seu terceiro ano e já vem mostrando que tem aprendido com seus erros a partir do momento que ele aumentou o seu número ele aumentou o seu coaching staff no sentido de delegar mais. Ele vai dar mais tarefas ao seu coaching staff e vai diminuir as suas tarefas e vai concentrar as suas ações naquilo que de fato é mais importante para ele. As chamadas durante os jogos, por exemplo. Desenho de jogadas é uma coisa que ele gosta. Ele gosta de desenhar as jogadas. As jogadas são ele que faz. E isso dá prazer. Ele gosta disso. É onde ele se sente confortável. Então a gente vai ter o Clyde Christensen, que era até então o nosso coordenador ofensivo. Ele vai ter esse cara para supervisionar o que está acontecendo com o ataque durante a semana. E o Adam Gase não vai mais se preocupar com isso. Tem gente para fazer, gente da sua confiança para fazer isso por ele. Jogadas corridas, chegou o LeGaines, que era coordenador ofensivo do Chicago Bears, um cara também da sua confiança. Então, tá, ele tá organizando a casinha. O front office está organizando a casinha. Andama Kansu saiu. Esse é um buraco pesado para cobrir. Vamos falar nisso já. Jarvis Landry saiu. Gente, olha só. Eu amo Jarvis Landry. Só que o cidadão pediu 50 milhões de dólares garantidos. Eu duvido que algum de vocês que esteja me ouvindo agora daria um contrato com 50 milhões de dólares garantido para Jarvis Landry. Eu quero um de vocês para falar, ah, eu faria. Duvido. 50 milhões de dólares garantido. Gente, isso é surreal, tá? Isso não existe. Isso não existe. Então, muito obrigado por tudo, Jarvis Landry, mas adeus. Adeus. 50 milhões de dólares garantido? Adeus. Vá ser feliz no Cleveland Browns. Pronto. A outra saída importante dessa semana foi do center Mike Pouncey. Mike Pouncey não é mais jogador do Miami Dolphins. Já foi cortado. Liberou aí nessa brincadeira 7 milhões de dólares no cap space da equipe. Um dead money somente de 2 milhões. Tranquilo. Nada demais. E a Shakira já dizia, né? Hips don't lie. Que é isso? Quadris não mentem. O quadril dele tá acabado. Então o Mike Pouncey treinava uma vez por semana no ano passado para poder jogar todos os jogos na temporada. Ele conseguiu jogar os 16 jogos na temporada toda, mas treinava uma vez por semana. E isso impactava demais no seu rendimento dentro de campo. Rendimento dentro de campo do Mike Pouncey foi apenas ok. Nada mais do que ok. Notinha 6, assim, sabe? Fez o feijãozinho com arroz. Só que aí não dá para pagar 9 milhões de dólares para um cara fazer o feijão com arroz, tá? E ainda mais, o problema dele nos quadris é extremamente grave, é um problema crônico. Já foram duas cirurgias nos quadris, é um problema muito sério. E não dá para ficar apostando nisso, não tem como. Os Dolphins pediram a ele um pay cut, ele evidentemente não aceitou. E aí, após o pedido do Miami Dolphins, ele solicitou que ele fosse cortado. Ele se sentiu desrespeitado e pediu para que fosse trocado. Isso é normal na NFL. Isso acontece o tempo todo, tá, gente? Não vamos lá, o Miami Dolphins. Não, isso acontece com todo mundo, ok? Então, até aí, nada demais. Então, uma decisão que eu considero como acertada dos Dolphins, também do Pouncey. Eu acho que ele não tem que tomar pay cut, não, entendeu? Segurou lá 2 milhões do dead money dele e assinou um contratinho bonitinho com o Los Angeles Chargers. 2 anos, 15 milhões de dólares com 10 milhões garantidos. Tá bom, tá botando 12 no bolso. 2 dos Dolphins, 10 dos Chargers. E ele que vai ser feliz. Gente, a gente não pode ficar com aquela coisa de torcedor mimadinho, né? Ele foi embora do meu time, vou torcer contra. Cara, deixa o cara ser feliz, irmão. Enquanto ele jogou aqui, porra, sempre foi um cara exemplar pra caralho, líder, um exemplo pra todo mundo, um jogador queridíssimo, sabe? Não tem porquê. Vai pegar o dinheiro dele, porque se os quadris dele estão fodidos, é por tudo que ele colocou dentro de campo. Ele doou o corpo dele em troca do dinheiro. É uma troca. Mas o cara tá fodido, ficou fodido defendendo as coisas da nossa camisa, galera. Então, porra, vá ser feliz lá, que tem aí um final de carreira maneiro, vou torcer por ele e ter que ganhar dinheiro mesmo e essa parada aí. Mas perdemos Andama Kansu, perdemos Mike Pouncey e, evidentemente, perdemos Jarvis Landry. Uma outra perda que eu considero significativa, depois eu vou falar das outras que são mais insignificantes, mas uma perda importante que eu não esperava até foi a do nosso kicker, Cody Parkey. O Cody Parkey fechou um contrato milionário com o Chicago Bears, mas um contratinho pesado. Se eu não me engano, foram 3 anos, tipo, 9 milhões de dólares, 3 milhões de dólares por ano, um kicker, e o garantido dele estava pesado também. Eu falei, epa, fiquei feliz pelo cara, a questão do dinheiro é importante, mas não pagaria não. Nem fudendo pagaria um negócio desse, tá maluco. E nem isso não, cadê? Ó, tô pegando os termos do contrato aqui agora, ficou pior ainda. 4 anos, cara, 4 anos, 4 anos, já começa o absurdo aí, 4 anos, absurdo porque assim, o cara não é nenhum Gostkowski, o cara não é nenhum, né, aquele do 49ers, porra, que era bom pra caralho, esqueci, enfim, mas ele não é dos melhores, mas 4 anos, 15 milhões de dólares com 9 garantido, afemário, enfim, eu não pagaria não, mas o fato é que agora a gente vai ter que buscar um kicker confiável. Eu tava com esperança até de que o Cairo fechasse com a gente, Cairo Santos, mas aí o Cairo Santos decidiu fechar com aquela merda do New York Jets, então eu quero mais que o Cairo Santos se foda. Foda-se que ele é brasileiro. Ele é um filho da puta agora, porque foi jogar no New York Jets. Simples assim. Caguei pro Cairo Santos, quero que ele tome no cu lá em Nova York vestindo aquela camisa dele. Muito carinho, né? New York Jets, porra. Eu fico com raiva, cara, porque os malucos lá do Twitter do New York Jets são meus parceiros. Não queria que fosse, não. Os caras são gente boa pra caralho. Não queria, não. Leandro, tirando o Arthur. O Arthur não gosta, não. Mas, porra, o Leandro é um cara maneiro pra caralho. Aí é foda, né? Tipo, ficar esculachando o Jets assim, que tu tem um cara maneiro lá. Acontece. Abriu esse buraco aí. Kicker. Que eu não imaginava chegar a esse ponto de a gente precisar de um kicker. As outras perdas, e aí já perdas eu vou colocar. Isso aqui foi perda. Até então foi perda. Mike Pounce é perda. Jarvis Landry é perda. Andaman Kansu é uma perda enorme. E o Corey Parkey é perda. Isso aqui é perda. Perdendo. Criou-se um buraco que precisa ser coberto. Ok. Beleza. O resto não é perda. São jogadores que saíram de Miami que não farão a menor falta. E aí a gente tem na lista Julius Thomas, tight end. Linebacker Lawrence Timmons. Faz a menor falta essa porra. E é isso, né? Saiu mais alguém? Não saiu mais ninguém, não. Jay Cutler, mas, porra, isso aí era um aluguel, né? A gente sabia que Jay Cutler ficaria um aninho só. Jay Cutler ficaria um aninho só, perdão. E pra cobrir esse ano aí do Ryan Tannehill. E acabou. Era aquilo lá, um aninho, 10 milhões e vambora. Beleza. Quem chegou? Vamos falar de coisa boa, então. Quem chegou? Via troca. Defensive end Robert Quinn. Já falamos muito sobre isso. Os Dolphins estão fazendo uma pequena coleção de defensive ends, o que nunca é demais. Defensive ends e cornerbacks nunca é demais ter no time. Nunca é demais. Quanto mais, melhor. Então, ótimo. Robert Quinn ainda com 27 anos. Teve um ano saudável no Los Angeles Rams. Teve um bom ano, mesmo jogando fora de posição. Então, gostei da troca por uma escolha de quarta rodada que a gente tinha a mais. A gente tinha, se eu não me engano, duas escolhas de quarta rodada, ou três, e negociamos uma delas com o Los Angeles Rams. Ótimo negócio pra gente. A reposição do Mike Pounce já veio. É o center Daniel Kilgore, que veio do San Francisco 49ers. E aí eu procurei pesquisar um pouquinho sobre ele, e o que eu descobri é, alguns falam que ele é muito ruim, outros falam que ele não compromete. Muitos me falaram que, olha, ele vai fazer o feijão com arroz. Em alguns momentos, ele pode comprometer. É isso que eu entendi. O que eu vou tirar do Daniel Kilgore é isso. Não vai fazer nada demais, ele não vai ser nenhuma maravilha. E em alguns momentos ele pode sim vir a comprometer. Porém, isso já acontecia com o Mike Pounce, só que por 9 milhões de dólares. O Daniel Kilgore tem um contrato muito tranquilinho, muito baixinho. Bem baixinho mesmo, não estou com os termos do contrato aqui agora. Mas um contrato bem tranquilo, bem tranquilo. Para fazer o que o Mike Pounce já estava fazendo, serve. Vai ser o tal do stop gap, né? O que é o stop gap? É aquele para cobrir aquele buraquinho por um determinado período, até você achar uma reposição melhor, tá? Então, ele vai fazer o que o Mike Pounce já fazia, ou seja, nada demais, só que ganhando um terço do que o Mike Pounce ganhava. Então, ok, válido. Os Dolphins trocaram 6 por meia dúzia, pagando um terço do que pagava antes. Então, eu acho válido. Poderia ser melhor? Poderia. Mas é o que temos para agora. E não perdemos nada demais com isso. Houve só uma troca de escolhas de sétima rodada. Os Dolphins caíram, trocaram 4 posições na sétima rodada com o San Francisco 49ers. Então, assim, nada demais. Para os 49ers foi bom, porque eles tinham que pagar tipo 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. Momentos antes dessa troca, porque esses 2 milhões iam ser garantidos até um determinado dia. Então os 49ers correram para fechar essa troca, porque já tinham acabado de contratar mais um center, o Rich Wilbur, sei lá, esqueci o nome do cara, que era dos Giants, que era muito bom e fechou um contrato pesado até. Enfim, bom negócio para os Dolphins, bom negócio. Não houve nenhum upgrade, né? Os Dolphins mantêm o nível, espera-se pelo menos que mantenha o nível do Mike Pounce, ou seja, nada demais, mas financeiramente foi uma troca que fez muito sentido para os Dolphins. A principal contratação do Miami Dolphins, guard Josh Seaton. Gostaram do né, sotaque britânico, Seaton? Aqui houve um upgrade pesado, pesado. Puta upgrade aqui. Então, um jogador muito experiente, 31 anos, com uma grande passagem pelo Green Bay Packers, depois um ótimo ano, um ano realmente excelente no Chicago Bears. Bons valores, bom contrato também para o Miami Dolphins. Então, assim, uma contratação cirúrgica, muito bem feita, bem estruturada, com cuidado. Essa é digna de elogio. Mas ninguém vai na televisão elogiar o Miami Dolphins, né? Fica eu sozinho, que nem um babaca, elogiando o Miami Dolphins. Mas essa foi uma grande contratação. A gente já tá aqui há anos pedindo um left guard decente, e esse cara finalmente chegou, né? Vai ajudar muito. É notadamente, ele é publicamente considerado um grande líder no vestiário, uma grande presença no vestiário, dentro de campo idem, e isso eu acho que vai ser importantíssimo também para a evolução do jogo do Laremy Tunsil. Laremy Tunsil está encontrando dificuldade em se adaptar à NFL. Não chegou no ponto que a gente quer ainda. Pode ser que a vinda do Josh Seddon sirva para auxiliá-lo, porque o lado esquerdo passa a ser um lado mais forte somente com a presença do Josh Seddon. E o Josh Seddon, ele tem como grande característica a proteção passe, que é também a mesma grande característica do Laremy Tunsil. Eles não são jogadores excepcionais no jogo corrido, né, no running block, mas eles são sim jogadores excepcionais no pass protection. Então, eu acho que o Josh Seddon, ele vai ajudar a elevar o nível de jogo do Laremy Tunsil, e aí você ganha dois jogadores em uma vinda, em uma contratação. Eu acho esse tipo de contratação excelente. Excelente. Jogadores que venham para elevar o nível de outros jogadores são esses caras que eu quero no meu time. E o Josh Seddon, ele é um desses jogadores. Então, grande contratação do Miami Dolphins aqui. Outra boa contratação, essa eu gostei muito. Wide receiver Danny Amendola. Deu show ano passado no New England. Todo mundo falava, né? Mr. Clutch, Mr. Playoffs. Aí vai pro Miami Dolphins, tá velho. Tem lesões, tem problema. Voltou de se fuder vocês, hein? Puta que pariu. Porra, o cara jogou pra caralho ano passado inteiro. O New England Patriots no training camp perdeu o Julian Edelman. A bomba estourou no Danny Amendola e ele segurou a bomba, jogou pra caralho. Nos playoffs, então, o cara esculachou. Jogou muito. Mas foi pro Miami Dolphins que... 32 anos, né? Já velho. Ele tem histórico de... vamos dar meia hora de bunda. Porra, grande contratação do Miami Dolphins. Se fuder, porra. Contratinho amigo também, sabe? Nada demais, nada pesado. Tá aí a reposição do Jarvis Landry, sabe? Ele é melhor do que o Jarvis Landry? Não é melhor, não é mais novo, né? O Jarvis Landry tem 25 anos só. Só que o Jarvis Landry tava pedindo 50 milhões de dólares garantidos, gente. Porra, não dá. E aí, por muito menos, infinitamente menos, você traz uma boa reposição. Não é o Jarvis Landry, mas ele é uma boa reposição. Um jogador confiável demais. Ele foi, durante toda essa última temporada, a principal válvula de escape do Tom Brady. Foi ele, não foi o Gronkowski. O Brandon Cooks nunca foi válvula de escape. Nunca foi, não é, nem era para ser mesmo. Não é a função do Brandon Cooks ser válvula de escape. A função dele é abrir o campo. Isso ele faz com competência. O Gronkowski joga aqui, joga lá, perdeu muitos jogos esse ano. E havia jogos que o Gronkowski, a gente não entendia nada. Não tinha nenhuma recepção, ou tinha uma ou duas. A gente, porra, o que tá acontecendo? O que o Josh McDaniels tá fazendo? Ninguém entendia nada. Ele não recebia bola nenhuma. E é tudo para quem? Danny Amendola. Atacando aonde? No meio do campo. É isso. O que falta ao Danny Amendola é ele produzir mais dentro da red zone. É ele receber mais passes dentro da end zone. Fazer mais touchdowns. Se ele conseguir isso, eu acredito até que ele possa vir a conseguir. Repito, é um jogador extremamente confiável. Eu acho que essa vai ser uma grande contratação. Uma grande, grande contratação. Eu acho que Danny Amendola pode ser um dos principais jogadores do ano para o Miami Dolphins. Eu estou muito, muito feliz, muito satisfeito com essa contratação. Muito mesmo. A outra contratação já não me deixou tão feliz assim. Wide receiver Albert Wilson saindo do Kansas City Chiefs. Não me agradou, primeiro porque eu não gosto do jogador. Eu acho um jogador que ele é basicamente um speedster. Ele é um jogador muito veloz. Não vejo nele um jogador de mãos confiáveis, de rotas bem executadas. É um jogador muito veloz. O principal que eu tenho para falar é isso. É um jogador de muita velocidade. E ainda assim ele não chega a ser mais veloz, por exemplo, que o Kenny Stills. Mas é porque o Kenny Stills é um absurdo. Para quem não sabe, o Kenny Stills correu 4.38 no 40-yard dash dele, no combine que ele fez. Né? Isso é um número surreal. Qualquer número abaixo de 4.4 já é um número, né, assustador. Então o Albert Wilson é um jogador muito veloz. Acho que ele bateu 4.44 ou 45. Um jogador de muita velocidade. Mas isso é tudo que eu tenho para falar dele, gente. Eu não tenho... Olha como eu enchi a bola do Danny Amendola, né? Não tenho muito o que falar do Albert Wilson. veloz e novo. Ok, tem acho que 24, 25 anos. E aí vem a pior parte de todas. 8 milhões de dólares por ano. Contrato de 3 anos, 24 milhões. Eu achei um contrato pesadíssimo, contrato caríssimo. Então, o Miami Dolphins aqui está apostando no potencial dele e na produção do Danny Amendola. Pode ser que dê certo. Só que eu acho que... Eu não concordo. Eu não gosto com pagar por potencial. Né? Você dá um overpay pelo que o jogador possa vir a ser. Não sei, não me agrada muito isso. Eu lembro do Olivier Vernon, né, que teve um contrato estrondoso, absurdo com o New York Giants. O próprio Jimmy Garoppolo agora com o 49ers. Esse tipo de postura não me agrada. E agora os Dolphins fazem a mesma coisa com esse Albert Wilson, que é um jogador que não mostrou muito em Kansas City. Né? A gente não ouvia falar muito lá. O que você ouve falar de Kansas City Chiefs? O Travis Kelce, tight end, o Kareem Hunt e o Alex Smith, que saiu de lá. Esse era basicamente o ataque do Kansas City Chiefs. Você não ouvia muito falar em Albert Wilson, não era um jogador que chamava muita atenção lá. Um jogador que, se eu não me engano, teve 40 e poucas recepções nessa temporada inteira. Então, não me agrada o jogador e me agrada menos ainda o contrato dado a ele. Então, isso eu achei muito ruim mesmo. Mas, enfim, tá feito. Vamos torcer. Agora a gente tem que torcer pro cara, né? Tá feita a crítica e agora, porra, vamos apoiar o cara. E se ele tiver uma grande temporada, eu vou ser o primeiro a falar aqui. Errei na minha avaliação, o maluco calou minha boca, jogou pra caralho. Graças a Deus, tô feliz. Pronto, simples. Não tem problema nenhum a gente assumir o erro. Eu assumo aqui milhões de vezes, tá aí o Carson Wentz pra não me provar o contrário, não me deixar falar merda. Né? O Carson Wentz eu tinha como grande bust, e aí, felizmente, virou um grande quarterback esse ano, seria o MVP da temporada. Ok, maneiro. Outras contratações, só pra gente não deixar de passar batido, William Hayes, defensive end William Hayes, está de volta, mais um aninho aí com o Miami Dolphins, essa eu achei sensacional, né? Ele fechou mais um contrato de um ano com os Dolphins, espetacular, mais um defensive end, só que esse, aquele top contra o jogo corrido. Esse cara é espetacular contra o jogo corrido, é um fenômeno contra o jogo corrido. Me agrada muito a vinda desse, a permanência dele em Miami. Teve um ótimo ano até ele se machucar no final da temporada, mas é um grande jogador, muito bom. O nosso long snapper, John Denny, 14 anos de Miami Dolphins, voltando para o 15º ano de Miami Dolphins. Quarterback David Fales, isso aí é mais um corpo para ter durante o training camp, tá? Nada além disso, ele não vai ser o nosso backup. Nosso backup muito provavelmente vai vir do draft, mas tá lá o David Fales porque precisamos de 3 quarterbacks para treinar no training camp. David Fales fica mais um ano em Miami. Defensive back, Walt Akins, um jogador importantíssimo no special teams, um jogador que não aparece na defesa. Ele é defensive back, ele joga tanto de safety como de corner, mas ele é um jogador que não atua muito na defesa, porque ele é um jogador importantíssimo para o special teams da equipe. Assim como linebacker Mike Hall. Mike Hall está de volta, mais um ano de contrato também. Outra peça importante do special teams, então o Miami Dolphins vai mantendo o núcleo do special teams, que teve mais um bom ano. O special teams dos Dolphins vem crescendo ano após ano. Então, ó, a permanência do Al Akins, a permanência do Mike Hall são importantes nesse sentido, assim como também a do corner Jordan Lucas, também mais um jogador do special teams que está demorando um pouquinho para engrenar, mas ele mostrou alguns flashes no ano passado. De novo, naquele contratinho amigo, pode voltar. E aqui uma observação importante é a permanência do center reserva Jake Brendel. O Mike Pounce, quando não treinava com a equipe, quem treinava como titular era o Jake Brendel. E ele estava muito bem nos treinamentos. E alguns snaps que ele atuou no ano passado, ele foi muito bem também. Então é importante essa permanência, é uma segurança, uma válvula de escape. Caso aconteça algum problema com o Daniel Kilgore, a gente tem aí tipo um plano B já assegurado com o Jake Brendel, tá? Então, essas foram as contratações do Miami Dolphins, dispensas, contratações, as avaliações. Os Dolphins estão negociando ainda com o running back DeMarco Murray, seria um nome eu não queria no primeiro momento, porque eu achei que ele seria caro. Eu já estou ouvindo que o valor dele não vai ser muito alto, e eu li um texto muito legal sobre esses 2 anos que ele passou no Tennessee Titans e o trabalho que ele teve com o Derrick Henry. Derrick Henry é um running back que eu era apaixonado, gostava muito, vindo de Alabama, e o do Mark Murray parece ter sido muito importante para a ajuda, para o desenvolvimento do Henry. E o Henry agora vai assumir a carga lá em Tennessee. Então eu acho que o Murray, primeiro, ele seria um upgrade com relação ao Damian Williams, tá? Hoje os Dolphins só têm o Kenyon Drake. Quais são os outros aqui? Kenyon Drake, Senoris Perry e Brandon Radcliffe, que eu nunca ouvi falar na vida. Esses são os três running backs sob contrato do Miami Dolphins. Kenyon Drake, Senoris Perry e Brandon Radcliffe. Que beleza. Então, a vinda do DeMarco Murray já daria um upgrade maior a esse corpo de running backs. E poderia, sim, com sua experiência, com sua liderança, ajudar no desenvolvimento do Kenyon Drake. Kenyon Drake seria o running back número 1, o DeMarco Murray seu reserva imediato, e no draft poderia vir outro brinquedo. Lá na terceira, quarta, quinta rodada tem muita coisa boa este ano, tá? O podcast ficou um pouco longo, eu vou responder umas perguntinhas aqui rapidinho da galera que tem pergunta boa. Vitu, meu parceiro, porra, tu é meu irmão pra caralho. Vitu escreve o seguinte: pergunta meio merda, mas confesso que tô preocupado com o nosso Special Teams. Quem vem pra substituir Parkey e Michael Thomas? E vamos continuar com a merda do hack de Panther, Matt Hack. Então vamos lá, valeu Vitu, obrigado. Então, Cody Parkey a gente vai ter que substituir, não se sabe por quem, mas também não tô muito preocupado com isso não. Kicker tem aí a rodo, não vou me preocupar muito com kicker não. Pega um undraft aí, pega dois, bota pra brigar lá no training camp, o melhorzinho segura com ele e vambora. Não precisa fazer nenhum contrato. O nome que eu queria era realmente do Cairo. Eu acho que o Cairo vai estar saudável. A parada dele no final do ano foi importante. Acho que ele tá melhor, tá saudável. Mas agora eu quero que o Cairo vá pra puta que o pariu. Então não vou, Vitor, não vou me preocupar muito não. Agora, a perda do Michael Thomas, que ainda não se concretizou, ela me preocupa muito mais. O Michael Thomas foi o principal jogador de Special Teams do time. Ele foi o líder em tackles em toda a NFL dentro do Special Teams, somente em jogadores de Special Teams. Bateu, inclusive, o Matthew Slater, a principal referência de Special Teams da NFL, jogador do New England Patriots. Então, foi um grandíssimo ano do Michael Thomas. Inclusive, o Michael Thomas teve que jogar como safety também em algumas oportunidades na defesa dos Dolphins. Então, é um jogador importante, é um dos líderes do time, é um dos capitães da equipe, tá? São 5 capitães, ele é um dos capitães, então é um jogador de muita importância. Ele está na mira do Pittsburgh Steelers. Só que neste momento, o Pittsburgh Steelers está assinando um contratinho com Morgan Burnett, que era safety do Green Bay Packers. E aí eu perguntei para a galera lá dos Steelers se isso implica, se uma coisa está implicando na outra. Se a chegada do Burnett eliminaria as chances do Michael Thomas assinar com os Steelers. E aí o pessoal do Steelers Brasil disse o seguinte: provavelmente, mas não é nada certo. Eles podem querer reestruturar a secundária na free agency e dane-se o draft. E aí o Iago me responde o seguinte: acho que os Steelers ainda devem assinar com ele e Michael Thomas, já que dispensaram o Golden, que era o nosso safety special team. Burnett deve substituir o Wilcox ou o Mitchell no elenco. Faz sentido também. Então, tá em aberto. A gente não perdeu ainda o Michael Thomas, a gente pode ainda trazê-lo de volta, mas é uma situação que me preocupa. Com relação ao Matt Hack, por enquanto, ele é o Panther. Por enquanto. Eu sempre, nos últimos anos, os Dolphins têm sempre aberto a competição, tanto como kicker, como para Panther. Então, eles podem trazer mais um Pantherzinho aí pro training camp, bota os caras para competirem, o que desenvolver melhor fica no time. Então, foi isso que aconteceu até no ano passado, e o Matt Hack ganhou essa, aspas, competição. O Danley Martins pergunta: dos jogadores que saíram do time, Landry, Sue e Pounce, qual fará mais falta na sua opinião? Andama Kansu, disparado, fácil. Tá foda de achar a reposição para ele. E eu não me assustaria, Danley, se os Dolphins, na posição 11, buscarem o Vita Vey, né, defensive tackle de Washington. Não seria surpresa nenhuma, mesmo tendo outros nomes melhores, tá? Seria um draft por necessidade, mas não seria nenhum absurdo. Eu só ficaria muito chateado se a gente deixasse passar alguns jogadores inesperados ali na posição, tipo Minka Fitzpatrick, Saquon Barkley, Bradley Chubb. Esses jogadores são jogadores top 5. Se algum deles cair na nossa pique e a gente não pegar por causa da necessidade que se abriu por causa do Sul, aí eu vou ficar puto, né? O Rockwan Smith é o meu favorito, mas eu entenderia os Dolphins pegarem até o Vita Vey no lugar do Roquan Smith. E aí você ainda continua perguntando. Outra pergunta. Entre Roquan Smith e Tremaine Edmonds, qual você escolheria para ser nosso linebacker? Roquan Smith, um dos meus jogadores favoritos nesse ano no draft. Um jogador que eu sou completamente apaixonado. Um jogador que traria para o Miami Dolphins algo que a defesa não tem há muitos e muitos anos. Velocidade. Um corpo de linebackers com Roquan Smith, Raekwon McMillan e Kiko Alonso e Stephon Anthony, esses caras vão voar. É muita velocidade. São todos muito velozes. E aí você tendo cada um fazendo o seu trabalho, quem sobe é Kiko Alonso. Você tendo Raekwon McMillan, você tendo Raekwon Smith, cada um fazendo o seu, o Kiko Alonso vai se preocupar em fazer somente o dele e não ter que cobrir merda dos outros. E aí o nível do Kiko Alonso pode subir também. O Kiko Alonso só tem 29 anos, tá numa idade boa ainda, tem mais um, dois anos ainda pra render bem. Então eu acho que o Roquan Smith, assim como eu falei do Josh Seaton mais cedo, é um jogador que vai elevar o nível dos outros ao seu redor. O Tremaine Edmonds, embora seja muito bom também, ele é muito novo, então ele ainda vai depender dos outros. Ele vai precisar de mais ajuda do que o Roquan Smith. O Roquan Smith, ele é um dos grandes líderes de todo o draft, de todos os prospectos. Ele é uma das principais jogadores em termos de liderança. Então isso já é muito bom, maturidade. É um jogador de instinto, um instinto assim absurdo. É um jogador fantástico, fantástico, Roquan Smith. Paulo Sampaio. Poxa, pessoal, estava vendo o Paulo Antunes, estava vendo os vídeos e estou na torcida para pique 1, Cero, que é esse aqui, Tremaine Edmonds. Acho que precisamos muito dele e um DT nos próximos piques. É fato que eles vão draftar um DT, o Paulo. Isso aí não tem a menor dúvida. Eu não sei se vai ser o Vita Vey ou se pode vir aí na segunda rodada aquele Maurice Hurst, que tem um probleminha no coração, ele está sendo avaliado ainda, mas é um nome interessante também aí na segunda rodada. Falso flamenguista. Tem algum verdadeiro, Felipe? Felipe Araújo está aqui com um nome de falso flamenguista. Não tem verdadeiro, Felipe. Presta atenção aí, rapaz. Ah, moleque, tô zoando. Vamos lá. Quero saber do draft no sentido qual foco o Miami vai apostar. Defense. Defesa. Tirando um tight end, meu amigo, foco é defesa. Defesa all the way. Então, tirando um tight endzinho aí, não sei nem... Olha, no início do draft, defesa. Depois... Pode ser que eles peguem um quarterback, pode ser que eles peguem um running back, tá? Mas de início de draft eu tô focado em defesa. Murilo, acha que estão confiando demais nos DTs dessa classe? Vita Vey, Daron Payne, Hurst, Phillips, para substituírem o Sul? Ou seja, devemos adicionar mais DT nas nossas niches no próximo draft? Cara, vão buscar um DT agora nesse draft, um desses nomes aí que você falou. Vita Vey, Daron Payne, Hurst, Phillips... Tem o Hand também, que é um bom DT. Enfim, algum deles vem. E aí, vamos ver o que acontece esse ano com o Jordan Phillips. Acho que o Jordan Phillips vai ter um ano fundamental aqui. Porque ele está em ano de contrato. É o seu último ano com contrato de calor. Vai querer ganhar um dinheiro. Se ele elevar o seu nível de jogo, pode ser que ele acerte um bom contrato com o Miami Dolphins na próxima temporada. Se não, rua. Vai procurar emprego. Tá? Então é um ano importante para ele. Os nossos DTs são bons. O Davon Godshoff é um bom DT. O Vincent Taylor é um bom DT. A questão é, são muito novos. Colocar a responsabilidade nessa molecada de falar, olha só, vai, entra aí e você é o substituto do Andaman Kansu, é meio foda. É o Andaman Kansu, não é qualquer um. Né? Então pode pesar pra garotada. Tá? Igor Dancians. RB para complementar o Drake, algum free agent ou draft? Quem e em qual pick? Obrigado, Igor. Vamos lá, os dois. Traz aí o DeMarco Murray, já me conformei com o DeMarco Murray. Pode trazer o cara, faz um contratinho amigo para ele. Traz o DeMarco Murray. E lá na terceira, quarta, quinta rodada, você tem opções interessantes como Nick Chubb, de Georgia, Royce Freeman, de Oregon. Deixa eu ver o que mais. Boris Carborough, que eu adoro, de Alabama. Ele tem assim, o estilo do Derrick Henry. Claro, o Derrick Henry é muito melhor do que ele, mas o estilo assim, grandão, fortão, pesadão assim, búfalo, né? Tipo Beast Mode, né? Marshawn Lynch, só que ele é maior e mais forte ainda do que o Marshawn Lynch. Então traz um cavalão desse aí numa quarta pra um, numa emergência. Bota esse cavalo aí atrás de um tight end pesadão, tipo o Anthony Fasano, e arranca essa jardinha na porrada mesmo. Então é isso. Deixa eu ver o que mais que temos aqui pra gente fechar essa porra. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou finalizar. Ah, Seahawks Brasil. Galera do Seahawks é maneira pra caralho. Porra, os caras estão sempre participando. São vários perfis, gente boa pra caralho lá. Possibilidade de trade down dos Dolphins seria um mundo lindo. Assim, imaginando que Roquan Smith não estaria... Aqueles cinco lá primeiro, ninguém vai estar. Tá. É, Roquan Smith já saiu, Tremaine Edmonds já saiu. Eu acho que eu ainda iria no Vita Vey. Mas sei lá, se o Arizona Cardinals vira pra mim e fala, porra, quero subir 4 posições, eles estão na 15 e a gente está na 11. Toma aqui uma escolhazinha de segunda rodada, eu desço 4 posiçõezinhas. Eu desço de boa, sem crise. Se eu tenho um Roquan Smith disponível, eu talvez não desça. Mas eu acho que essa corrida por quarterbacks, esse desespero desenfreado por quarterbacks, ainda mais numa classe de quarterbacks tão meia boca, né? Tirando o Darnold e o Rosen, a galera tá meio desesperada aí. Mas eu acho que o Arizona Cardinals, por exemplo, para subir 4 posiçõezinhas é um time pra gente ficar de olho. Então eu acho que sim, existe essa possibilidade, mas... É, eu acredito que os Dolphins estão bem focados em alguns nomes, os dois linebackers, o Tremaine Edmonds e o Roquan Smith, e o Vita Vey. Eu acho que esses são três nomes muito, muito fortes em Miami neste momento, na posição 11. O trade down é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, mas eu não deixaria de passar, por exemplo, o Roquan Smith para fazer um trade down, seja ele qual for. Eu pegaria um jogador de talento como esse e vou ser feliz. Beleza? Galera, chega, senão meu editor me mata. A gente tem que tomar um chopp, hein, editor? Porra, tá foda. Chega. Espero que vocês tenham curtido. Se forem aparecendo mais dúvidas aí, me perguntem, eu vou respondendo lá no Twitter. Vou ficar de olho ainda no mercado. É claro que eu vou apertar o stop aqui agora da gravação. Miami Dolphins vai fechar uns 3 jogadores, né? Enquanto meu editor estiver se fudendo editando esse vídeo aqui, a gente fecha mais uns 2, né? Vai dispensar. Vão mandar o Adam Gase embora. Claro, vai acontecer essa porra toda, né? Vai acontecer. Vão vender o time vai sair de Miami, vai pro Havaí, né, Hawaii Dolphins, vai acontecer a porra toda. É só apertar o stop aqui, aí eu vou enfiar a cara no Twitter e depois vou enfiar o dedo no rabo, porque vai ter um monte de notícia já falando um monte de coisa que aconteceu e eu não falei porra nenhuma aqui no podcast, né, já tem uns 2 semanas que eu tô me fudendo nessa. Mas foda-se, eu faço, vou fazer de teimoso, tá tranquilo. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, pelo carinho. Vocês são meus parceiros pra caralho, eu gosto de vocês pra caralho. Tô fazendo isso aqui pra vocês. É muito divertido ver todo mundo. Pô, obrigado, Rafa, valeu. Tô aprendendo, tô gostando, você é um merda. Porra, tem de tudo. Isso aí, galera. Obrigado, editor. Obrigado, Jailson. Beijo no coração. Galera, ficamos até aqui. Até a próxima. Fins up. Fui. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Yes, we're the